vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Edson Beleza e falar um pouquinho da relação e como ele conheceu a incubadora de artistas de Atibaia, que vem realizando um importante trabalho aí na região. Edson, como é que foi esse primeiro contato com a incubadora de artistas? Como é que você conheceu e começou a se relacionar com ela?
Bom, olá, ouvintes da rádio NSFM, é um prazer falar com vocês. Eu conheço os responsáveis, né, pela incubadora de artista, o Igor Stasek e o Vitor Carvalho, através da escola, né? Eles foram meus alunos, o Vitor desde pequeno, né, e o Igor já era meu amigo. Depois ele fez a faculdade de arte, depois da pós-graduação comigo, né? E aí a gente estreitou a amizade, hoje nós somos grandes amigos. E eles me convidaram para participar de algumas exposições lá na incubadora de artista.
E falando um pouquinho do teu trabalho, Edson, quer dizer, que tipo de, nessas parcerias, né, o que você acabou mostrando, como é que foi um pouco essa tua participação nessas exposições?
Eu vou começar pela segunda, que é mais curto o que eu vou falar, né? A segunda foi uma participação no. Quando a Atibaia fez 350 anos, foi feita uma exposição, né? E com artistas que eles abriram um edital para que os artistas desenvolvessem alguma coisa com o tema dos 350 anos de Atibaia. Era uma exposição de sticker, de lambe-lambe, de vários. Várias manifestações que acontecem, às vezes, até na rua, né, em street art. E aí eu desenvolvi um trabalho numa parede para eles colarem stickers, né, que participaram do concurso. Aí eu saí na sacada da incubadora e vi como é que era a paisagem urbana fora, né? Aí eu peguei uma parede da exposição e desenvolvi uma perspectiva com tridimensão, assim, tipo um trope olho, né? Que as pessoas podiam tirar foto na frente como se a paisagem de Atibaia estivesse no fundo, né? Um desenho. A parede era preta, eu gosto de fazer intervenção no local, né? Então a parede era preta, eu trabalhei com giz branco e fiz os contornos da praça. E ficou bem interessante. E também participei com sticker, com desenhos nessa exposição. A primeira, eles fizeram praticamente uma homenagem à cidade, porque na minha dissertação de mestrado eu fiz um trabalho sobre os bonecos gigantes de Atibaia. Era uma tradição que estava adormecida, né? E aí, através da escola SEF, com um trabalho com alunos do nono ano da escola, nós conseguimos ir fazendo bonecos. E a cidade gostou da ideia, né? E com isso houve um retorno dos bonecos. Então, essa dissertação chama A Volta dos Bonecos Gigantes de Atibaia, né? Uma experiência em arte e educação. E esse trabalho acabou retornando, né? Porque na minha infância havia os bonecos gigantes em Atibaia. E daí, na minha adolescência, eles desapareceram. E ficaram mais de 10 anos sem aparecer, né? E daí sempre houve a tradição de marchinhas, que as pessoas se fantasiam, os homens se vestem de mulher, as mulheres de homem, né? E fazem uma brincadeira na rua. E no Zé Pereira de Atibaia havia essa tradição de bonecos gigantes. E como deixou de existir, eu sempre gostei, sempre saí desde criança no Zé Pereira de Atibaia. A gente conseguiu resgatar essa tradição mais ou menos no ano de 89, por aí. E aí hoje a gente conta com um monte de bonecos, né? Nós chegamos a fazer 100 bonecos. E com as pesquisas que eu fui fazendo para saber como é que os bonecos gigantes tinham chegado ao Brasil, né? Eu pude perceber que é uma tradição bem, bem distante, né? Bem longínqua. E aí fui procurando bonecos fotografia de bonecos da minha adolescência, infância, e era muito difícil de encontrar, né? Não estava conseguindo. E aí um amigo meu falou que estava fazendo uma pesquisa sobre o Carnaval da Atibaia, chama-se Jamil Scatena, e ele havia encontrado uma fotografia de um boneco gigante, né? E eu achei que era pessoas fantasiadas, como normalmente acontecia quando alguém falava que tinha uma foto de boneco gigante em casa, né? Mas para minha surpresa, né, foi um boneco que uma das fotografias de boneco gigante mais antigas do Brasil. Ela é de 1915 e uma foto bem conservada. Eu achei muito interessante, né, que pelas minhas pesquisas os bonecos mais antigos que havia fotografia é de Belém de São Francisco, de Pernambuco, de 1919, que surgiram em Olinda, né, que são tradicionais no Brasil, são conhecidos internacionalmente, né, na década de 30. Então foi uma surpresa muito grande, e aí como estava no imaginário das pessoas, né, como fazia parte da memória de Atibaia, foi fácil resgatar a tradição e as pessoas foram cobrando de aparecerem novos bonecos, né, porque como eu havia percebido nos bonecos antigos, havia personagens de história em quadrinhos, tipo o Pateta, o Pato Donald e pessoas da cidade que eles acabavam falando que o boneco era parecido com pessoas de Atibaia e os bonecos recebiam o nome das pessoas, né? Aí, para manter essa tradição, eu propunha para os alunos que eles poderiam fazer bonecos de história em quadrinhos, né? Tipo pop art e também pessoas da cidade, que eles achavam que era interessante fazer uma brincadeira no carnaval, né? E a cada ano foram aumentando a quantidade de bonecos.
E atualmente essa tradição conseguiu ser recuperada, esse número de bonecos, eles ainda saem, né, nas festas populares aí da região, como que isso está hoje?
Então, a gente fez várias oficinas, depois outras cidades também, elas resolveram trabalhar com o boneco, né? Porque a gente fez uma técnica, a gente desenvolveu na escola, né, uma técnica bastante fácil, né? Depois, é fácil agora, né? Mas demorou-se bastante tempo para a gente conseguir, né? E aí esses bonecos foram saindo. O que aconteceu esse ano da exposição na incubadora é que, como eu fui secretário de cultura no passado, fui vereador em Atibaia também, eu não queria colar essa imagem do boneco na minha participação política, porque eu sempre fui folclorista, professor, né, e eu queria ficar distante. Então, foi montada uma associação com esses bonecos gigantes, e essas pessoas começaram a desenvolver um projeto e mudou a prefeitura de Atibaia, né? Quando mudou a prefeitura de Atibaia, foi um outro grupo político que assumiu. E aí a associação de bonecos acabaram se desentendendo com o prefeito, né? E os nossos bonecos pararam de sair. Então eles ficaram, eles estão adormecidos, estão no galpão. Mas como eu ensinei a técnica para muita gente, essas pessoas continuaram fazendo os bonecos, né? Não sou eu que estou fazendo, mas a técnica, a tradição continua mantida, né, de sair os bonecos pela cidade. Então, o evento não deixou de acontecer, né, mas o grupo dos bonecos que retomaram a tradição, no momento, ficaram com os bonecos sem sair pela rua. Daí foi feita essa exposição e praticamente a incubadora fez uma exposição em homenagem aos bonecos tradicionais de Atibaia, né? Mas são coisas que acontecem e que o folclore é assim, né? A gente tem que deixar para que ele aconteça espontaneamente. Mas independente do folclore, o que é muito interessante de se ver e de participar desse evento é que é uma intervenção urbana, né? Do mesmo modo que a gente vê que o que tem de mais novo nas artes acontecendo pelo mundo e que está se valorizando a arte de rua, porque é uma arte mais democrática, que não está só fechada em museus ou com colecionadores, né? As pessoas estão tendo acesso à arte, né? Elas estão educando a visão, estão aprimorando o olhar quando vem obras pela cidade. E a ideia que eu tive era de fazer uma intervenção urbana onde as esculturas interagissem direto com as pessoas, né? E é muito interessante o envolvimento que as pessoas têm, tanto as pessoas que observam, que participam vendo o desfile, né, quanto as pessoas que estão participando dentro dos bonecos ou na organização ou dançando em volta, né? Então é uma grande intervenção urbana e que a qualquer momento pode ela retorna, né? Uma coisa que às vezes fica adormecida por um tempo, mas acaba acontecendo, mas eu sempre deixo que tudo aconteça espontaneamente.
Agora, para esse segundo semestre ou para o ano que vem, você está com algum projeto nessa linha que nós estamos conversando? Você está idealizando alguma coisa, seja com a incubadora ou seja com algum projeto individual seu?
Então, a gente sempre espera que alguma coisa aconteça, né? Então, os bonecos, eles estão, atualmente, eles estão no depósito, mas como os bonecos são muito grandes e eles precisam de um espaço grande para que aconteça as oficinas, né? E atualmente a gente não tem condições de manter um espaço grande, a não ser como a gente tinha antes o apoio da prefeitura, a gente tinha espaços da prefeitura onde a gente trabalhava os bonecos, né? Então a gente precisa de arrumar recurso para poder colocar as oficinas em dia. Mas é possível acontecer, sim. Então a gente está batalhando por espaço e o que a gente precisa é de espaço realmente para que os bonecos continuem inteiros, né? E como os bonecos são feitos com papel, a moda antiga, eles não são feitos de fibra, eles são muito frágeis, né? Então, se você coloca num caminhão, é preciso colocar com cuidado para transportar. E aí a gente necessita de um espaço mais próximo do centro da cidade, onde acontece o evento, né? E como os espaços no centro da cidade são mais caros, as coisas acabam se complicando um pouco, né? Mas nós continuamos. Eu sou pintor, ilustrador também, né? Então, cartunista, com o envolvimento que eu tenho nas faculdades, nas escolas, é muito fácil para retomar a tradição, né? Assim que a gente conseguir um espaço, a gente retoma.
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Edson, tem algum site, algum local que você poderia deixar como contato, algum e-mail, algum contato na rede social? Fica à vontade.
Então, eu agradeço a oportunidade, né? E é fácil me encontrar no Facebook, né? Ou é só digitar Edson Beleza que aparece na página no Facebook, dá para conhecer um pouco mais do meu trabalho.
Perfeito. Então, a gente conversou um pouquinho hoje, né, com o Edson Beleza e da relação dele com a incubadora de artistas de Atibaia e o trabalho dele, né, com os bonecos aí da região. Edson, obrigado, parabéns pelo teu trabalho e até o próximo
Obrigado,
encontro, tá
Sérgio.
bom? Grande abraço.
Eu que agradeço. Obrigado.